Orçamento da União de 2014 já está no Senado e o salário mínimo será de R$ 722,90.
Aprovada a medida provisória que destina R$ 3 bilhões aos municípios.
Plenário começa a discutir PEC, que determina a perda de mandato de parlamentar condenado em última instância.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O presidente do Senado, Renan Calheiros, recebeu hoje o projeto de orçamento geral da União de 2014.
Entre as definições está de um salário mínimo de cerca de R$ 720 a partir de janeiro. A reportagem é de Érica Christian.
A proposta prevê um crescimento econômico de 4% e uma taxa de inflação de 5%, além de investimentos superiores a R$ 100 bilhões e R$ 92 bilhões de reais em saúde e em educação. O salário mínimo será de cerca de R$ 723 a partir de janeiro. Ao citar os constantes cortes no orçamento e o contingenciamento das emendas parlamentares, o senador Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais, cobrou do governo a execução da proposta aprovada pelo Congresso Nacional.
Olha, o problema é que o orçamento tem virado no Brasil uma peça de ficção. O governo não cumpre o orçamento. Nós temos dois orçamentos paralelos no Brasil hoje. Um dos restos a pagar, que é, na verdade, um desrespeito do Poder Executivo àquilo que o Congresso determina. A LDO, que são as diretrizes do orçamento, e a própria lei orçamentária tem que passar a ser respeitada pelo Executivo. Mas isso só vai acontecer quando o Congresso Nacional deixar de estar curvado às vontades do Poder Executivo.
O vice-presidente do Senado, Romero Jucá, do PMDB de Roraima, explicou que a não votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias não compromete a apreciação do orçamento de 2014.
Como a Constituição fixa também um prazo até o final de agosto para a remessa da lei orçamentária e o LDO não foi votado, o governo não podia ficar descumprindo a Constituição e deixar de enviar. O governo está enviando uma proposta orçamentária e se houver alguma modificação posterior na votação da LDO, o governo pede o ajuste.
A Lei de Diretrizes Orçamentárias deverá ser aprovada pelo Plenário do Congresso Nacional até o dia 17 de setembro.
O plenário do Senado aprovou hoje medida provisória que destina R$ 3 bilhões aos municípios brasileiros. A mesma MP dá incentivos a produtores de etanol e à indústria química. Mais informações com o repórter Maurício Desante.
As prefeituras reclamam da redução dos repasses do Fundo de Participação dos Municípios por conta da queda na arrecadação federal. Os R$ 3 bilhões vão ser pagos em duas parcelas. A primeira no próximo dia 15 de setembro e a segunda em 15 de abril de 2014. A medida provisória também concede incentivos fiscais para a indústria química e para os produtores de etanol. As reduções na carga tributária para os dois setores devem passar dos R$ 9 bilhões e R$ 500 milhões até 2015. O relator da medida provisória, senador Walter Pinheiro, do PT da Bahia, disse que esses incentivos são fundamentais para incrementar a produção de álcool combustível e diminuir a quantidade de gasolina que o Brasil compra de outros países.
Esse processo do etanol especificamente é o melhor enfrentamento para a gente evitar exatamente a importação de um dos produtos que incide diretamente na nossa economia, que é a questão da gasolina, ou o combustível de um modo geral.
O texto também prorroga de 2014 para 2024 os benefícios fiscais concedidos à Zona Franca de Manaus. A matéria segue para a sanção da presidente Dilma Rousseff.
O plenário começou a discutir hoje proposta de emenda constitucional apresentada pelo senador Jarbas Vasconcelos, do PMDB de Pernambuco, que determina imediata perda do mandato parlamentar em casos de condenação definitiva.
Os senadores lamentaram a decisão da Câmara de manter o mandato do deputado Nathan Donaton, apesar de o parlamentar estar preso. Repórter Larissa Bortoni.
Diversos senadores ocuparam a tribuna do plenário do Senado para protestar contra a decisão da Câmara dos Deputados de não cassar Nathan Donadon, apesar de o deputado estar preso. Houve ainda a cobrança como a do líder do Democratas, o senador José Agripino, do estado do Rio Grande do Norte, de agilizar a votação da proposta de emenda constitucional de autoria do senador Jarbas Vasconcelos, que prevê que os mandatos de parlamentares deverão ser automaticamente cassados em casos de condenação judicial definitiva por improbidade administrativa ou crimes contra a administração pública.
E nós aqui no Senado queimarmos etapas para votar a PEC 18 do senador Jarbas Vasconcelos, que automatiza a perda de mandato para os condenados do Supremo Tribunal Federal.
A proposta de emenda constitucional começou a ser discutida nesta quinta-feira. O presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, disse ser urgente resolver, em lei, questões como a do deputado preso.
E não dá para conjugar presidiário com mandatário do povo. De modo que hoje mesmo, nós vamos começar a remover esse absurdo do nosso sistema jurídico. Nós vamos começar a apreciar a proposta de emenda constitucional número 18 do senador Jarbas Vasconcelos.
O senador Renan Calheiros disse ainda que essa proposta de emenda constitucional será votada na semana entre 16 a 20 de setembro, quando haverá um esforço concentrado no Senado Federal.
O senador Delcídio do Amaral, do PT de Mato Grosso do Sul, alertou que o Congresso Nacional precisa chegar a um acordo para aprovar a unificação do ICMS. Ele acredita que isso vai beneficiar todos os estados e tornar a economia mais ágil.
Segundo o senador, também é essencial e urgente a aprovação da PEC do comércio eletrônico e a renegociação das dívidas dos estados com mudança do índice de correção dessas dívidas.
Delcídio do Amaral afirmou que hoje os estados vivem uma situação surreal. Mato Grosso do Sul, por exemplo, tinha uma dívida de R$2 bilhões. Já pagou 5 bilhões, mas ainda deve R$7 bilhões.
Voltarei a esse assunto nos próximos dias, até porque nós não podemos perder essa oportunidade. Se não pudermos aprovar o projeto por completo, temos que, pelo menos, discriminar alguns desses tópicos para que a gente feche esse ano e caminhe em 2014 com absoluta tranquilidade.
A lei da anistia está fazendo 34 anos e o senador Randolfo Rodrigues, do PSOL do Amapá, acha que ela precisa de uma revisão.
Segundo o senador, essa lei de 1979 foi imposta pelo governo da época com o objetivo maior de anistiar não os presos e exilados políticos, mas principalmente quem torturou, oprimiu e matou nos cárceres da ditadura.
Se não valer para outra coisa a revisão da lei da anistia, que para mim deve no mínimo valer para encontrar corpos de desaparecidos políticos, deve valer para que seja feita justiça, mas no mínimo tem que valer para nós não termos mais uma lei que significa na prática que o nosso país admite que quem torturou, matou, pode ser inocente dos crimes que cometeu em nome do Estado brasileiro.
O senador Cacildo Maldaner, do PMDB de Santa Catarina, defendeu uma reforma eleitoral que acabe com a reeleição e defina mandato de 5 anos para os cargos do Poder Executivo.
Dessa maneira, acredita o senador, prefeitos, governadores e presidente da República não ficarão preocupados com a reeleição já no segundo ano do mandato, como acontece atualmente.
Cacildo Maldaner sugeriu ainda a limitação de reeleições no Poder Legislativo para impedir que vereadores, deputados estaduais e federais e senadores exerçam mandatos por períodos muito longos.
Nós precisamos também criar mecanismos para que a justiça eleitoral possa ter mais agilidade. Eu acho que nós temos que ter, ou se não tem, não se mantém recesso e a justiça eleitoral possa dar cabo dos processos que chegaram ao TSE, ou se encurtam alguns recursos, ou se sintetize alguns recursos que possam existir, dando sempre segurança, claro, aos direitos, mas ou se ofereçam mais estruturas.
O senador Wellington Dias, do PT, elogiou os avanços da educação no Piauí depois da implantação da escola em tempo integral em 245 colégios públicos do estado.
Ele contou que o Centro Haldir Cavalcante Bastos, em Teresina, foi a primeira escola a adotar o ensino em tempo integral em 2009. E seus alunos vêm tendo as melhores notas do estado.
Segundo Wellington Dias, os estudantes ficam 9 horas na escola e, além das disciplinas normais, têm outras atividades, como balé, xadrez e música. Ele destacou também os investimentos piauienses em educação profissional.
Só com a educação é possível superar a pobreza, um dos mais graves problemas do Piauí e do Brasil. Priorizando a educação como forma de crescimento profissional, com certeza a situação econômica, social e cultural do nosso povo melhora. Nessa perspectiva, todos saem ganhando.
Jornal do Senado. Apresentação Rita Zumba e Osório Anquises. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite, até amanhã.
Boa noite.